Saudações, nerds.
Mentira, você tá tentando, né? Tá tentando. Toda vez ele fica, vai, vem, vem.
Eu tô orgulhoso das tentativas, pelo menos.
É.
Né?
É isso.
Um dia vai rolar um bom.
Eu acho que vai vir.
Pra mais um The Nerds. Hoje falaremos de algumas notícias, rumores, teorias, coisas que estão surgindo aí nesse mundo nerd. Coisas que surgiram essa semana, na semana anterior, expectativas do que pode surgir também. É mais um, é quase um extra The Nerds, né? A gente vai responder bastante suas dúvidas hoje também. Sim. Então manda superchat, participa aqui da conversa de hoje. É uma conversa um pouco mais descontraída, não tem um tema específico. Mas vamos falar bastante coisa aí do mundo da DC,
qual tema você colocou,
da
Marvel.
É um compilado do mundo nerd.
É, isso. A principal notícia que eu achei mais interessante foi o começo da produção do roteiro, algumas coisas assim relacionadas ao Dynasty de Kang.
Ah, sim, tem umas coisas legais pra falar.
Tem coisa do Super Choque também, a gente vai falar. É. Tem coisa do... Vazou os trailers, tipo, a gente reage aqui a alguns trailers.
É, Kevin Feige, eu falei, olha, ele não vai mostrar o que vai acontecer? Vão gravar lá.
Vai vazar.
E a gente vai ter que ver na imagem merda.
Depois vai sair o mesmo trailer que nós viu já, na imagem melhor.
O que adianta?
Que adianta. Adianta.
Foda, mano. É isso. Então, vamos lá. Primeira pautinha, qual que é a notícia de hoje?
Qual que é a primeira?
Qual que é uma notícia aí pra nós, o Tutuba, aí na TV? Vamos deixar o Tutuba direcionar pra onde a gente vai.
É, aquele podcast.
É porque eu mandei todos os links pra ele, tá ligado?
Certo, vamos ver.
É, com o roteiro de Pantera Negra, mudou após a morte
tá,
de Chadwick
como Boseman. O roteiro de Pantera Negra 2 mudou após a morte de Chadwick Boseman? Porque quando surgiu a morte, na época ali, na primeira surpresa, semana, né? A gente primeiro fez um especial dele... Show de bola. E nas próximas semanas, depois da morte dele, a gente começou a falar teorias. O que, que vai acontecer? Porque, poxa, o personagem principal dessa nova leva de franquias da Marvel que ia vir aí, que ia ser responsável por, talvez, treinar novos Vingadores, jovens Vingadores, não sei. E tem, pô, a importância também de representatividade. O cara morreu. E não Sim. foi culpa dele. Aconteceu, né?
Sim. É, ele tinha um câncer de cólon, né? E uma curiosidade é que quando ele gravou Guerra Civil, a primeira aparição dele como Pantera Negra, ele já tava doente.
Verdade.
Ele sabia, toda a galera da produção do filme sabia também, ele só não divulgou pra não ofuscar o Pantera Negra, né?
Você viu, o cara, tipo, chegou a vazar algumas fotos dele indo pro hospital na cadeira de
rodas.
Bem
magrinho, já debilitado.
E, mano, fazendo o filme. Aí, pô, é muito, muito da hora isso. Tipo, será que ele obviamente, né, sabia da importância do filme mesmo?
Ele sabia.
Quis entregar um bagulho foda e, mano, não parou, tá ligado?
E quando ele gravou os últimos, né, que foram o Guerra Infinita, o Ultimato, ele já tava bem debilitado já. Foi bem difícil pra ele fazer as gravações e tudo mais.
Será que ele teria mais cenas? Talvez,
cara,
né?
É, talvez, acho que sim.
Se ele tivesse, tipo, muito mais energia ou uma saúde bem melhor, talvez ele teria mais cena.
É, ele teve aquela cena dele, pelo menos no Ultimato, eu lembro dele entrando no portal, né? E depois um pouco das batalhas
na
que
luta,
acontece
ele
lá, né?
Um pouco,
é. Ele salva ali o Homem-Aranha, eu acho, que tava com a manopla. Ele joga com o Homem-Aranha.
É o Clint.
É o Clint, uhum. Né, então. Então, show. E aí, bom, depois daquilo que aconteceu, tinha muitas teorias. Porque assim como nos quadrinhos, quando o Pantera Negra sai um pouco, a Shuri assume o manto, podia talvez um Baco, ou o próprio Killmonger podia ressuscitar de alguma forma, que nos quadrinhos a gente sabe que ninguém nunca morre.
Eu acho que isso daí foi, talvez, acho que os pessoal às vezes se arrepende um pouco de ter matado o Killmonger.
É porque não sabiam o que ia acontecer.
É, mas eles poderiam não ter matado aquele final.
Poderiam não ter matado,
mas, assim,
o Killmonger. Podia ainda... falar, tipo, depois o T'Challa levou ele lá, ele se recuperou igual o cara do exército,
não,
que levou pra
Wakanda. Eu tinha uma teoria na época, eu falava assim, cara, existe a deusa Pantera, o deus Pantera, né, lá em Wakanda. Então o que, que eles poderiam fazer? Mano, joga o corpo, faz uma homenagem do corpo ali do Killmonger na água. Meu irmão, alguma coisa mística aconteceu. O Deus Pantera deu uma segunda chance pra ele e é foda pra caramba.
É.
E aí faz toda uma explicação maneira ali, mística. E aí seria um Pantera Negra com ligação ao Deus.
Eu gostaria muito,
tá ligado?
Do Michael B. Jordan como novo Pantera, mas não, acho que não vai rolar.
Não vai. Acho que, sabe por quê? Acho que foi a primeira coisa que passou na cabeça deles.
Sim.
E geralmente quando os caras estão na mesa criativa, a primeira ideia é descarta, porque é a mais óbvia. Então eu falo, mano, vamos fazer um negócio mais criativo, né? Porque isso é o que todo mundo espera já, não vai ter...
Não, mas aí tinha também as teorias que ele teria um filho, só que não tem tempo pra isso desenvolver, porque não foi plantado isso antes.
Ficou apagado durante 5 anos.
Exato, e aí ficava a teoria do Mbaku, do Killmonger, da Shuri. A mais provável é a Shuri, né? Porque a Shuri fez, é assim, nos quadrinhos, a atriz impecável, todo mundo gostou dela nos filmes também, então não teria por que não ser ela.
Uhum. Então, tudo que parece, e tem alguma coisa assumir. Aí pra baixo? Ou...
É, eles falam como seria o roteiro antes, né, da morte do Ted Hughes.
É, não, com certeza mudou muita coisa.
É, os blockbusters Hollywood são moldados pelos eventos do mundo exterior.
Ó, tá, ele fala ali, não, que não seria, como que é? Não sabia como seria, mas apesar de muita coisa tendo que ser mudada, elogiou Ryan Coogler, escritor, né? É isso.
É, eles falam que, tipo, o filme não seria como ele vai ser, né? É claro, se o Chadwick tivesse vivo,
seria outra coisa.
O roteiro seria totalmente diferente, né?
Ryan Coogler é o, no caso, o diretor.
É o diretor.
Vamos ver,
e roteirista também, se não me engano.
Ele abordou algumas mudanças para o Wakanda Forever, né?
Sobe mais um pouquinho pra gente, por favor. Não, desce.
É, desce, pô. Foi.
Era pra subir, eu... mas beleza.
Ah, uma coisa interessante é que após a morte dele, eles não pararam. Eles anunciaram mais coisas, né? A série Wakanda e o filme, a parte 2.
O diretor diz que o roteiro original com T'Challa era espiritualmente muito semelhante ao que a versão final da sequência tornaria pós-Bowserman. Ele observou que o tema do filme sempre foi como você continua diante de probabilidades aparentemente intransponíveis. Algo que se tornou super relevante quando o mundo perdeu o nosso
Tá, próximo. O que eu entendi é que o final do filme, a mensagem do filme é a mesma. É isso que me pareceu.
Uhum. É, como você continua adiante quando coisas dão errado, né?
E aí eles preencheram de outras formas, né, essa falta.
Desce um pouquinho pra gente, a gente ver o restante do tubo, ó. O Gler falou sobre os pensamentos após a morte de T'Challa no UCM, estereotipamente dizendo, maturidade é enfrentar perguntas impossíveis e ainda fazer escolhas e seguir em frente. Como faço para descobrir uma música que eles ainda podem chegar lá e cantar à luz de circunstâncias tão trágicas? É, enfim, ele tá falando como que chegou no roteiro do filme, conseguir passar a mesma coisa diante dessas tragédias, né?
É, o roteiro seria uma coisa e acabou se tornando outra, né? Devido à morte do ator.
E a TV
acabou desconectando.
Daqui a pouco volta.
Isso aí.
Bom, uma outra coisa que eu vi, né, falando de Pantera Negra, é meio que ele falou isso mesmo. É, não seria completamente outro filme ali, ele abriu de volta. Seria completamente outro filme, a gente não tem mais muito o que mencionar. O que mudou em Wakanda? Tá, desce aí. Talvez essa parte vai ser boa.
Vamos ver se vai. Caramba, o jornalista simulou.
É porque, o que acontece? A gente também tá traduzindo, então fica muito confuso.
Aham. É claro que após a morte, haveria mudança na sequência, mas como extremamente esses movimentos se parecem. Enfim, parece que ele não revelou como seria o filme.
É, não vai fazer isso.
Ele não revelou, tipo, como seria antes, né? Ele só falou que seria diferente, só que...
E dos conceitos iniciais, né, dele.
E que ele, e mesmo tendo mudado tudo após a morte do Chadwick, o filme continua com a mesma mensagem, né? Ele, mesmo se o Chadwick estivesse vivo, a mensagem do filme provavelmente
ele
seria
fala,
também...
Ele fala, ele menciona, a parte final é a mesma. É, o que seria... mudou foi o desenrolar até chegar nela.
Seria...
Eu acho que esse caso que eles falam de, tipo assim, ele queria já trabalhar isso de como você se põe através de situações muito difíceis e complicadas. E o que poderia estar relacionado a isso, mesmo se o Chadwick estivesse vivo e a gente tivesse lá o T'Challa? A gente sabe que Namor e a galera, os Atlantes, vão atacar o Wakanda. Uhum. Pode ser que lá vai ter inúmeras mortes, assim como teve nos quadrinhos.
Sim.
E aí seria o Pantera lidando com o seu reino todo destruído, ele tentando reerguer, porque isso acontece, é muito bacana de ver toda essa treta e tal. Tanto que o T'Challa, nos quadrinhos, após esse ataque do Namor, que destrói tudo, ele sai, se afasta como rei e a Shuri assume e ela é a nova rainha de Wakanda. Uhum. E ela planeja a vingança contra os Atlantes e tal, e o T'Challa não queria. Só que ela acaba atacando os Atlantes também,
isso,
destrói todo o reino de Atlantis.
Isso não seria um pouco parecido com o primeiro filme, na qual a gente também tem o T'Challa se afastando?
Não, mas não precisava se afastar. Isso seria a consequência do ato da destruição de toda a Wakanda,
às vezes ele continuaria,
tá,
no manto ali.
Poderia morrer muita gente, né, nesse período aí. Poderia, sei lá, de vez de... Porque a gente sabe que quem morreu foi o ator, então, infelizmente, eles tiveram que fazer isso com o personagem também, né? Como forma de homenagem até ao próprio ator, que, pô, ele realmente se entregava pro personagem, ele adorava fazer aquilo. Tanto que o Luiz falou, pô, ele tava doente, mesmo assim ele dava o melhor que ele poderia pra entregar um personagem foda, e conseguiu. Então, todo esse desenvolvimento talvez seria ligado à perda de Wakanda e não à perda do rei de Wakanda, tá ligado?
É, pode ser.
Então, eles juntaram essas coisas. Lógico que eu acredito que vai ter uma destruição, pelo menos parcial, de Wakanda, não tão grande como se fosse se ele tivesse vivo ainda. Eu acredito que se o rei tivesse lá, aí sim, ia perder tudo.
Não teria o peso da morte
impactante,
exato,
né? Seria mais impactante a destruição de Wakanda,
Como não teria a morte dele, teria meio que a morte de Wakanda como um todo, né?
O que vocês acham de, tipo... Teve muitos rumores antes do começo da produção do roteiro e até mesmo das primeiras gravações sobre um recast e até mesmo trazer o ator de uma forma digital.
Eu não acreditava em nenhuma dessas coisas, porque...
Ah, o que você acha sobre isso?
Eu acho ruim.
Eu realmente também não gostaria.
Eu também não gostaria. Assim, se trouxesse de forma digital só pra fazer uma cena em que mostra o que aconteceu com o personagem, ou que, tipo, ele foi embora, ou que ele morreu, tudo bem. Agora, pra sustentar um filme inteiro, eu acho que ficaria bem zoado, tá ligado?
Um filme inteiro, não.
É porque a gente teve isso acontecendo com o
Velozes e Furiosos.
Como é que é o ator do Brian?
O Paul Walker. Cara, o Brian se esqueceu, velho.
Droga, é o Brian.
O Brian.
É, isso aconteceu, mas parece que ele chegou a gravar cenas pro filme.
Ele gravou várias. Sim. Ele gravou, o final, cenas, nos últimos 20 minutos.
E aí o irmão dele, né, junto com aparelhos de CGI e tal, conseguiram ajudar.
Assim, eu acho que se a Marvel fizesse, ficaria muito melhor do que foi em Velozes e Furiosos. Mas ainda assim,
até
não acho legal.
Né?
Não acho legal segurar um filme inteiro com isso. Se o ator morreu, vambora, bola pra frente.
E entre as duas coisas, entre o recast e o CGI, eu preferia o recast.
É.
Só que daí eu acho que entra toda a forma, tipo, homenagem. Respeito. Respeito ao ator, tá ligado?
Sim.
E aí é super compreensível. E eu até prefiro também que realmente adaptem isso pro cinema. Sim. E tragam outra pessoa. Porque a gente sabe que
se fosse exatamente dessa forma, seria uma sensação ruim.
Uhum.
Porque, tipo, iam comparar ele. Ia ser muito estranho ali jogar um outro ator ali. Sim. Então,
outro é muito recente, né?
Exato.
Se, talvez com o tempo, como aconteceu com o Christopher Reeve, e daí ele foi substituído em 2006. Sim. É o mesmo Superman, né? Muita gente não sabe.
Não sabe,
o mesmo Superman do Christopher Reeve e do Brandon Routh. Então...
Ocorreu essa mudança de ator mesmo, porque o ator morreu.
Só que, tipo, demorou, tá ligado? E, inclusive, ele não tava nem morto, eu acho, ainda.
Ele tava bem doente já, mas ele não tinha morrido. Deixa eu ver. Ele morreu em 2004, não foi?
Então ele já tava morto.
Ele já tava morto, foi em 2004. Se eu não me engano.
Uh-huh.
Eu me lembro que foi em 2004.
E eu acho que seria uma barra pesada pro ator que fosse assumir esse papel, né? O cara vem com toda essa responsabilidade de estar assumindo o manto, fazer o recast desse Pantera Negra, entendeu?
Eu sou contra, cara, o recast nesse caso específico, porque, tipo assim, o cara não fez nenhuma besteira pra sair do papel, ele não quis sair, ele faleceu, entendeu? Então, eu tenho certeza, se ele tivesse escolha continuar vivo, ele ia continuar dando o melhor do personagem.
Okay.
Então, seria uma falta de respeito. Mas tem alguns casos que eu sou a favor do recast, que nem a Amber Heard, de Mera. Eu sou a favor que troque e a personagem continue, o Flash. Aí troca, beleza. O recast, em alguns casos, ele é uma coisa boa, entendeu? Pro personagem continuar.
Quando o assunto é mais desavenças contratuais, ou até mesmo... sociais com a pessoa,
é besteira que o cara fez, entendeu? Pô, a pessoa tá sendo julgada na justiça, tá ligado? Aí vai falar, pô, não vamos fazer o filme porque tem um marketing negativo.
Sim.
E aí vai ter bilheteria baixa, vai ser ruim, então esquece o personagem. Não, só troca o ator e continua.
Agora, uma dúvida. Eu lembro que a série de Wakanda, estavam falando que ia ser produzida, estavam falando já várias coisas que iam acontecer, que ia ser mais a parte do povo de Wakanda e tal, mas não foi anunciado.
Eles não anunciaram ainda.
Então, aí que vem minha dúvida. A gente, pô, eu acho que o mundo precisa de um Pantera Negra. E o T'Challa tem muitas histórias interessantes. A Marvel tem algumas opções. Ou ela pega essas histórias interessantes que tem com o T'Challa nos quadrinhos e coloca outro personagem, tipo a Shuri, pra viver essas aventuras.
Uhum.
Ou ela traz um T'Challa de volta no reboot parcial que deve acontecer em Guerras Secretas.
Eu acho que vai ser isso. Depois do Guerras Secretas, a gente vai ver o Sam chegando até lá. A gente vai falar um pouco disso depois no Dinastia de Kang. Mas aí, fez o Guerras Secretas, eles podem manter quem eles quiserem manter. E os que não vão ficar os atores, né, como o Steve Rogers, o Tony Stark e tudo mais, coloca outros atores e começa de novo, porque vai ser outro personagem, não vai ser um outro ator interpretando o personagem que que o Chadwick Boseman criou, entendeu?
Entendi.
Então aí começa de novo a história do Pantera, eu acho que rola. O que foi?
Superchat aqui, desculpa, mano. Ô, Matheus, eu achei muito engraçado esse superchat, porque do nada ele finaliza. Vou ler esse aqui.
Uh-huh.
A rainha Elizabeth... tancou guerras e pandemias, mas não tancou dois filmes de Morbius. Beleza. Não, tipo, pesado. Mas ele finaliza com essa porra. Salve, rapaziada. E Eric, tá em qual nível do NoFap? Caralho. Existem níveis?
Em qual nível você tá, mano?
Porra.
100%.
100%, mano.
100%. Falho.
De porra nenhuma.
Ah, falando nisso, tem uma notícia interessante aqui que,
Foi mal,
mandaram lá no meu Instagram, que eu até guardei pra falar aqui.
Eu mandei essa no
que o ator que vai interpretar o Namor, ele confirmou numa entrevista à revista Empire que no CM o Namor vai ser mutante
igual a Zeca. Cara, porra, da hora demais.
Então, né? Ele vai ser mutante mesmo, tá ligado? É a chegada dos mutantes no CM.
Bom,
CM,
mas
né?
Isso que, aí ainda fica estranho. Muitos buracos. Além desses buracos que a Marvel tem que preencher nesse lance do Pantera Negra, que até agora a gente não sabe o que vai acontecer com o T'Challa em si. Tipo, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer?
Ô, Eric, peraí. Eu pensei, será que foi o Elisão que mandou esse superchat pro Eric?
Meu Deus.
Só passou aqui.
Vai, voltando.
Foi mal.
Quem tá falando?
Sobre o Namor.
Sobre o Namor do...
Porque a Marvel...
Você acha bugado aí, seu mutante?
A Marvel tem que tampar alguns buracos. Um desses buracos é o lance dos mutantes. Por quê? Até o momento nunca teve mutante. E agora, simplesmente porque a Marvel quer... A Kamala é mutante, o Namor é mutante, mas como que ele é mutante? A mãe dele era mutante?
Se o Gene X existe? Mutante, mano.
Porque assim, já vai ter que tampar esse buraco e explicar, na real, o que aconteceu com o T'Challa, porque ele não vai estar no filme. Uhum. Então ele vai morrer, ele vai ser exilado, ele vai pedir pra...
E se, tipo assim, o gene mutagênico, né, aquela mutação, seja explorado de forma um pouco diferente agora, pra depois no reboot parcial eles realmente introduzir de forma.
Pode ser,
tipo, pode ser que, sei lá...
Nesse universo é dessa forma.
É dessa forma a mutação. Os mutantes, eles são desse jeito.
Pode ser. Tanto que nos quadrinhos tem alguns personagens, tem o Marquês da Morte. É tipo o Superboy Prime. Ele vive um universo onde só ele tem o Gene X. Então, assim, como existe um universo assim, isso na Marvel só 10 pessoas têm o Gene X?
Ou então é um universo onde os X-Men simplesmente não se formaram, né?
A Wanda
e o Mercúrio nasceram e seguiram o outro caminho.
Mas aí aconteceriam muitos problemas, eu acho. Tipo, o Nick Fury já teria chamado algum mutante do bem pra ajudar na SHIELD e até pra formar o Vingador.
Pode ter chamado, só que a gente não sabia que era mutante. Que nem a própria Kamala, né, pô? Não sabia que ela era mutante. Eles só não falaram porque não tinha os direitos antes. Mas pode ser. Eles podiam falar que, tipo, o Bruce Banner e a Jennifer Walters não morrem com radiação gama, o organismo deles metaboliza de uma forma diferente, porque é uma mutação no metabolismo deles.
Provavelmente vai ser alguma coisa assim. Eles vão nerfar o Gene X pra explicar, mas depois do Guerras Secretas escancar o Gene X aí pra...
Falando nisso, agora você tocou, eu vi um rumor também que eles, quando forem adaptar o X-Men no UCM, vão seguir as HQs do Joss Whedon, que ele fez lá no começo dos anos 2000. Toda aquela... Vocês chegaram a ler essas HQs? Uhum.
Fala os nomes aí.
Cara, eu não lembro exatamente o nome. Mas são as runs do Joss Whedon, que ela traz uma visão um pouco mais moderna, assim, dos X-Men. Eles mais jovens,
eu
sabe?
Claro, mas assim falando, não tô lembrando.
Dá uma olhadinha.
Ah lá, tem ali, ó. Cadê?
Essas aí mesmo. E seria essa formação dos X-Men.
Surpreendentes X-Men, dessa formação, entendi.
É, essa daí mesmo.
Não manjo muito da história, não.
É uma formação um pouco mais enxuta, né? A gente tem ali o Ciclope meio como líder, o Wolverine, o Colossus, o Fera. Olha lá. Se começaria por aí, entendeu?
Ali, se não me engano, é a Emma Frost.
Sim. A Emma Frost, sim.
Kitty
Pryde.
Do lado dela, Kitty Pryde. E assim, é que tá, pode ser sim. Às vezes funciona. Eu não li esses quadrinhos específicos aí, que são os como que é o nome? Extraordinários X-Men?
Os Surpreendentes X-Men.
Eu não vi essa ainda. Mas talvez essa é a formação inicial desse quadrinho. Às vezes nesse quadrinho, lá na edição... Porque isso acontece muito nos quadrinhos dos X-Men. Começa a formação no quadrinho 1, aí no quadrinho 5, já tem mais 5 mutantes ali.
Não, sim, daí eles evoluíram muito, entendeu? O visual do Ciclope eu acho interessante, porque não fica o cabelo, né? Tem uma touquinha ali por cima.
É, bem legal, bem legal.
E fica o olho, parece o Robocop.
Não, seria bem legal. Assim, acho que funciona pra caramba. Eles são os mutantes mais velhos.
Eu gosto das montagens com o Jensen Ackles, como...
Como Ciclope?
Como Ciclope.
Ah, ele tá velho, né?
É, eu nem tô ligado. Foda-se. Bom, daí, poderiam... Ah, sei lá, o Ciclope poderia ter uns 20 e poucos anos, uns 25 anos. A Emma Frost poderia ter quase 30. O Fera ter uns quase 30 também. O Colossus uns 30, 40.
Wolverine uns 107.
É, o Wolverine podia estar com cara de 30, mas com uns 150 mil anos
ele
aí.
Ele sempre tem cara de 30.
E a Kitty Pryde novinha. A Kitty Pryde normalmente ela tem uns quase 30 também, né? 25, quase 30.
Ela é bem novinha mesmo. Ela sempre, tipo, muito mais nova. Tipo assim, 17 aninhos, 18 anos.
Bom, eu, como eu falei, eu queria uma formação bem parecida com o X-Men Evolution, que todo mundo é novinho, só vai ter dois ou três. Tipo, a Tempestade mais velha, o Fera e o Wolverine mais velhos. O resto todo mundo
é novo. Mas isso aí eu acho que eles vão tratar só depois do reboot, tá ligado?
Sim.
Sobre a notícia que a gente tá falando do Namor ser um mutante, eu acho que vai ser tratado bem de leve isso, tá ligado? Vai se falar. Porque o ator só falou, não, ele é mutante.
Igual da Kamala.
Mas pode falar que... Pode nem ser que fale isso no filme, tá ligado?
Aproveitando o gancho, o Tutuba me mostrou umas coisas e vai colocar aqui na tela, referente ao Pantera Negra, que a gente tem aí.
São umas imagens de primeiro Funko Pops, que... É legal que a tela...
Depois bota.
Basicamente são algumas coisas que vazaram a respeito de, pô, bonecos promocionais, né? Funko Pops, Lego... Que são sobre quem pode ser o novo Pantera Negra, né? Mostrando um pouquinho mais de detalhes do
filme. E sempre vaza isso, né? Sempre tem os brinquedos estragando as coisas.
É o marketing do filme, para as galera ver o brinquedo e querer comprar.
Não dá pra ver muito bem no trailer, mas, como eu falei, parece que a silhueta é feminina, mas aí não tem como ter noção nenhuma.
Não tem, mas é bonitinho.
A silhueta é... Tamanho da cabeça.
Aí, não dá. Cara, mas vamos tentar pegar alguma coisa. Vamos lá, pera aí. Ali é o Namor, beleza, igualzinho.
É escrito só Black Panther, né? Tá escrito Pantera
Negra. Pô, vamos... Tem mais alguma imagem?
Só essas duas.
O comentário também. Parece feminino. Porra, não parece não. Como que tu tirou isso?
Acho que talvez pelo... Como tem mais detalhe, assim, aí tá mais ornamentado,
A gente não tem nenhum Funko aqui na mesa, então...
Cara, é porque assim, como esse Funko aí, ele tá visto de frente, a gente não consegue saber. Porque, por exemplo, trajes femininos tem um busto maior, então a gente conseguiria ver se é feminino ou não. Mas eu também não sei se o traje do Pantera vai ter, então não tem como saber.
Então, a outra coisa que tem, que foi...
Eu acho que é a Shuri, mas não tem como saber.
Em teoria, esse Lego de 7, também do Pantera, que teria...
Ah, eu acho que é a Shuri mesmo.
Confirmando a Shuri como...
É, como Pantera Negra, como né?
Pantera Negra.
É,
que
provavelmente.
Acho que é o melhor nome pro...
É o melhor nome, eu acho que é o melhor nome. Ela é boa demais, a atriz, é que nem a gente falou no trailer que saiu, no primeiro trailer lá, incrível. É, a atuação dela, boa pra caramba. A química dela com todo mundo tá de boa. É. Tinha umas polêmicas lá no início do ano, no final do ano passado, mas parece que já tudo se resolveu.
É que ela nunca chegou a vir publicamente falar que não ia tomar vacina. Foi muita notícia, muitos rumores, né, que vieram.
Foi umas loucuras lá.
Bom, enfim, como ela conseguiu gravar e terminar o filme, beleza. O ruim seria assim, pô, ela atrapalhasse se o filme não saísse, já pensou?
Exato.
Aí seria ruim pra caramba.
A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? São as notícias, não tem nada concreto. Nem a Marvel se pronunciou, então a gente não sabe. Mas tá, fechou, da hora.
A gente tem mais uma outra notícia?
A próxima coisa que tem aqui é do trailer de Homem-Formiga. Revela um novo e perigoso superpoder de quem?
Bom, eu sei que esse trailer vazou, a gente consegue ver ele? Eu sei, eu vi, acho que o Nerdland vendo o trailer de Homem-Formiga.
Tem três trailers que vazaram. Vazou
eu acho que deve estar em algum desses links clicáveis aí.
Eu não vi ainda os trailers. Eu vi que vocês mandaram no grupo lá, mas eu falei, mano...
Eu não vi,
tá
não.
Não sei se eu quero ver qual a qualidade de ruim.
Eu dei uma...
Eu não vi também não, mas eu sei que eles estavam vendo lá.
Ah, não, eles falam... Essa notícia aí fala que o Kang no Homem-Formiga vai ter o poder de telecinese.
Pô, mas é o que mais tem em qualquer lugar. Então.
É igual falar, pô, o Flash é rápido.
É. Voa. É que assim, até onde eu estudei esse poder dele, ele mexe com a gravidade. Então,
é a tecnologia do futuro, né?
Exato.
Ele tem a tecnologia, ele
consegue te jogar pra longe, fazendo um campo
de força. E outro, ele é um personagem que você pode pôr qualquer poder nele. É tecnologia.
É, sim.
Tecnologia. Pôr qualquer poder, qualquer coisa. Com certeza ele vai voar, com certeza ele vai fazer tudo, entendeu? Tá
ligado? É. Normalmente ele plana numa prancha ou numa cadeira.
É, então, mas eu tô falando que, tipo, você pode pôr e vai ser inquestionável. É a tecnologia do cara, consegue voar.
É. Uhum.
Seria legal ter uma referência dele, tipo assim, abrindo um portal, tipo o Thanos abrindo um portal lá e aparecendo, tá ligado? Que ele dá um passinho pra frente, sim. Seria legal.
Eu acho que vai rolar uma cena dessa.
Tem que ter, pô.
Ele saindo do reino quântico, vindo do futuro.
O legal do Kang é...
O bracinho pra trás.
E ele manipula o tempo de milhões de formas. Sim. Então, tipo, tem essa forma de apertar um botão, abrir um portal... E não teleportar, é viajar no tempo, tá ligado?
Sim, viajar pelo tempo e espaço, né?
E às vezes ele aperta um botão, bota uma arma aqui, ele pega a arma e mata todo mundo.
Eu gostei porque muita gente comparou o Temp Pad que a gente viu lá em Loki, porque é uma tecnologia dele, querendo ou não.
Sim.
Né? Não do Kang em si, mas do aquele que permanece.
O Immortus.
É do Nathaniel. Exato.
É deles.
É dos Kang, no caso, né? E teve o Reed Richards, né? No Multiverso da Loucura. Ele apareceu da mesma forma, e aí compararam as tecnologias.
Claro, provavelmente o Kang se inspirou no legado da família Richards, né, no futuro.
Ele falou, o homem mais inteligente.
E aí...
Vocês querem que bote o trailer?
Você tem ele aí?
Você conseguiu?
Tá bom?
Não. Tá bom, não tá. É ruim.
Bom, vamos ver rapidinho então. 30 segundinhos? Não deve ser original, não.
Não vou botar som, não,
tá? Tudo bem, você...
Só botar aqui pra garotada ver junto,
peraí. Olha o da thumb ali.
O Kang tem uma coisa foda, que a armadura dele é tão pica... Que se ele sofrer um dano, ela volta alguns segundos no tempo pra poder ele conseguir de novo lutar, né? Muito legal. Foda isso. Mano, vai ser uma batalha.
Ele pode ser muito roubado. Se quiser deixar ele roubado, vai deixar ele roubadaço.
Porra, não consigo. Tá, é o Scott Lang e a Rope.
Olha lá, olha o Kang ali, não é não?
Tá, é o soldado dele, não sei. Tá com pose de soldado.
Capacete azul, ó, o Scott
tá bem azul, brilhante.
Pode ser.
Scott com a cara toda estourada.
Reino Quântico lá. Parece o Jaqueta.
Jaqueta amarela, parece. Jaqueta amarela. É. O Modok ali, não é o Modok, não?
É o Modok.
Cabeção dele. Ó, aquele ali é o Kang mesmo, que é a pose do Kang nos quadrinhos, tá?
É, a mão pra trás, assim, né?
Nossa, mas por que esse azul brilhante? Não,
mas
dizer,
é porque
não.
Esse pá tá...
Tá escuro.
Estourado.
Tá estourado por causa saturado. Da imagem.
É. Aí é o Modok, né, ó.
Aí é o Modok. Eu vi que isso aí é o visual dele. E provavelmente vai ser só ele... Porque assim, a galera deu uma criticada, né, nesse visual. Porque tá bem robótico. Mas eu acho que deve ser sim, só um capacetinho. E eu acho que tem que abrir e mostrar a cara dele, tá ligado? O cabeção.
É que é mais engraçado, negócio. Pô.
É muito mais da hora, velho. Chama muito mais atenção. Tomara que uma hora abra.
Tá,
jaqueta amarela. É, com certeza. Pelas garras atrás, com certeza.
Não sei, aí no canto briga lá dentro. Não dá pra entender o que é isso. A Rope correndo.
Acho que é a Cassie, não é?
É a Cassie Lang.
Cassie?
É a filha dele.
Ah, tá com a cara mais novinha.
É a Cassie
mesmo.
Aí é o Kang andando, ó.
a capa dele, né?
Doutor Destino.
Eu sou um Vingador? Um Vingador?
Eu já matei você antes.
Eu já matei você antes.
Ele fala isso?
É, uhum.
Caralho, que foda.
Eu tinha matado antes.
Olha lá.
Da hora.
Caralho, o Kang tá brabíssimo.
Bom, tem uma foto do Scott Lang todo sangrando,
é. Cara. Sangrando,
é. Eu já te matei antes. É. Caralho, que foda. Gostei disso, é. Mano. Gostei disso.
Não, mostra que o maluco é foda. Mano, ele tem que mostrar uma sala que, quase igual aquela do Maestro.
Do Maestro.
Que matou todo mundo já, conquistou tudo. Porque você vai ver um cara desse e fala, caralho, matou o Hulk, matou o Capitão América, matou o Homem de Ferro.
É, seria interessante ele visitar, ele falar que ele já visitou. Olha a cena que o Luiz falou.
Todo ensanguentado. Parece que é a mesma cena.
Tomou uns morrinhos, uns pombinhos sem asa aí. Toma.
Pombo sem asa. Tá parecendo o Rock Balboa depois da luta com o Drago, velho.
Seria interessante ele falar que ele já foi no século XXI e derrotou os Vingadores do universo dele.
É, eu lembro que teve um vazamento que eles tinham o arte conceitual do Vingadores Ultimato, que quando o Thanos de 2014 fosse vir pra 2019, pra chocar os Vingadores, ele ia ter ido antes, ia ter passado na Terra, lá em 2014, matado os Vingadores, ele ia pegar a cabeça do Steve Rogers e jogar assim no chão. Caralho. O Steve lá em 2014.
Isso daí realmente
existe. A Disney não deixou, não.
Não deixou.
Aí, tem gente que faz uma vida desse, dá uma
a Disney não deixou. Seria foda.
Mas tinha a ideia, tá ligado?
Ah, eu lembro que tinha até um rumor que tinha... É, uma estaca assim, a cabeça dele tava. Exato. É estaca, é verdade, né?
Ele ia pegar a cabeça do Steve e jogar.
Seria então, foda, mano.
Seria da hora.
Daria muito mais peso pro Thanos. É, muito certeza. Mais. Muito
com
mais,
né? Certeza. Coloca a notícia aí referente
mas
ao
aí,
roteiro do filme.
Ia ter matado, tipo, o cara que a gente gostou. Porque é o cara que a gente assistiu, não seria? Que ele voltou no tempo. Não, né? Porque...
É da realidade gente, dele.
É outra...
Ó, e falando, é do, variante, e falando do Kang, a gente teve algumas atualizações interessantes aí sobre o roteiro do filme. E o Tutuba fechou.
Ah, não, fechou. O roteiro do Dynasty of Kang, né?
É, pode baixar que eu só... A gente só
emocionante
vai logo
atualização direto. No roteiro.
Os caras aí... Os caras força demais.
Pode baixar. Só, pode abaixando.
Não é tanto
baixando.
Assim, não?
Não, não é
não,
tão...
Não, é só... Pode baixar.
É tão emocionante.
Olha lá, tem o Shang-Chi, não é? Tem...
É, meu. Sobe um pouco. Acho que você gostou demais. Tá, conforme apontado pelo Murph's Multiverso, uma lista de eventos... uma lista de eventos na Grand Canyon
University indicou que o trabalho de roteiro de Avengers, a Dinastia de Kang, está programado para começar em breve.
Isso aí.
Então, né, vai começar.
Então a gente já vai ter o roteiro começando a ser inscrito, né? Então a gente vai ter...
Ah, isso aí é do Vingadores 5.
Isso daí
é
dos Vingadores 5.
Achei que a gente
Vingadores
ia abrir mais
5.
Coisa do Homem-Formiga.
Ah, então, mas é que tá totalmente conectado, porque o mesmo roteirista que escreveu o Homem-Formiga e a Vespa vai escrever o Vingadores 5 de Dinastia de Kang.
Entendi,
porque as tramas tá totalmente ligada. E o legal é que é o roteirista de Rick and Morty. Que mexe com muito multiverso.
Viagem no tempo.
Então, pô, eu acho que eu fui escolher ótimo. Conselho
dos Kang. Conselho dos Ricks.
É, tem os conselhos dos Ricks lá, cara. Eu acho que,
como
mano...
Como funciona o conselho dos Kang?
Mano, é doideira. É basicamente a mesma coisa também. Eles sempre... É tipo isso. Tipo assim, eles vão viajando e aí vão se encontrando. Ah, vamos fazer um negócio pra ser melhor... Nada demais, né? É só pra ter uma referência.
Pra quem quiser ver na prática, na série do Flash, tem o Conselho dos Wells. Que o Wells é o cara mais inteligente de cada universo. Aí eles criam o conselho deles de todas as versões do multiverso, assim.
Entendi.
Quem quiser, acho que se a galera lembrar aí... É basicamente isso, o conselho dos
só Kang. É, só que acontece aqui nos quadrinhos, ele mata todo mundo.
É, o diferente do Kang, em vez de ele usar isso pra conquistar o mundo todo, eles se matam. Eles são muito prepotentes.
Não,
um
então, tipo,
que
um ganha. Ele fica puto, ele fala, mano...
Como assim?
Como assim, tá ligado? Todo mundo é inteligente igual eu. Foda-se, eu mato todo mundo. É. Aí ele mata todo mundo.
Exatamente. Bom, é isso.
Sobre não, é o mesmo roteirista, né? Eu acho legal, cara. Porque tipo
e
assim...
E aí, qual que foi a atualização? A grande atualização? Só isso?
Que a atualização é que começou a... começou.
Vai começar. Isso é emocionante.
Tinha começado.
Atualização já. Emocionante. Incrível.
É porque o filme tá marcado pra estrear em maio de 2025, né? Segundo Kevin Feige. Então eles fazem um roteiro esse ano, 22. Aí começa a gravar 2023, 24. Edita. Feito especial pra não ficar uma bosta.
Será que a gente vai ter as gravações do Guerras Secretas acontecendo simultaneamente com o Dynasty of Kang?
É, eles
não
devem.
Eu acho que não, sabe por quê? Porque eu acho que vão ser dois filmes muito diferentes. Eu acho que Guerras Secretas vai ter um pedaço, uma coisinha só do Kang. Porque eu não consigo entrar na minha cabeça ainda que o Kang vai sustentar esses dois filmes sozinho, tá ligado?
Não,
eu acho que daria. Igual fizeram com o Thanos. Deu pra fazer? Deu, dá pra fazer. Mas eu acho que vai ser uma coisa tão além que, pô, a gente já sabe que vai ter incursões. Isso não necessariamente está atrelado com o Kang. Então, acho que as consequências de Dinastia de Kang vão estar em Guerras Secretas, mas o filme não vai girar em torno dele.
Tanto que não é parte 1 e parte 2 como era o outro, né? Do Guerra... Guerra Infinita e Ultimato, que era quase parte 1, parte 2. Esse aqui é Vingadores 5 e Vingadores 6, são completamente diferentes.
Eu acho que vai ser isso.
Eu não sei, cara, porque eles vão...
A gente vai pegar um pouco da consequência, só.
Porque eles vão lançar bem próximos, né? A Marvel, pelo menos, programou o...
Não, pro mesmo ano. Acho burrice ser no mesmo ano.
A gente sabe que não vai ser, mano.
Só se eles adiarem.
Eles vão adiar, provavelmente, muito provavelmente.
Mas então...
Ou então vai ser, sei lá.
Eu acho que eles devem gravar junto por questão de logística, pra... Igual foi os dois filmes, né?
Pode ser, porque assim, eu acho que... com certeza o final de um vai estar atrelado com o começo de outro.
É, exato.
Mas eu acho que vai ser outro rumo, outra
coisa.
Será
que vai ter algum filme entre esses dois?
Se a gente parar pra pensar, Guerra Infinita e Ultimato são filmes diferentes, porque, pô, um já envolve viagem no tempo,
sim,
uma coisa
totalmente... São filmes totalmente diferentes.
Mas é que os dois têm o mesmo vilão, digamos assim.
Não, então, exato. É, pô, os dois têm um Thanos.
Não, mas o Thanos, ele vira o vilão mais pro final. Tipo assim,
não, os dois é vilão.
Eu acho que é bem diferente, porque no Guerra Infinita, a trama gira em torno do Thanos. O Thanos é a causa de tudo.
Sim.
Os heróis são as consequências. No Ultimato é o contrário. Os heróis que estão lá são a causa e o Thanos é uma consequência do que eles fizeram. O Thanos é só o antagonista no final. Só que no Guerra Infinita, não. No Guerra Infinita, o Thanos é o protagonista e os heróis são os antagonistas.
Isso eu concordo, mas ainda assim eu vejo como é um filme dividido em dois.
Não, é a história dividida. Tanto é que a história é dividida em várias partes, não é só em dois.
Sim, não. É que dois filmes diferentes, né? É que esse eu acho que não vai ser isso. Esse eu acho que vai ser um filme da Marvel inteiro. Vai finalizar, vai ter cenas pós-créditos, aí vai ter o segundo filme, começar completamente de outra forma, obviamente tendo as consequências do que causou no outro filme. Será que a Marvel faz isso, essas ligações.
Será que o Guerra Secreta vai ter, se não pós-crédito?
Sabe por quê? Eu acho que o Kang vai ser derrotado em Dynasty de Kang.
Eu acho que ele vai se fuder. Mas aí...
E aí ele vai falar assim, mano, vocês podem me matar, mas agora já deu merda, tá ligado? Tipo, alguma coisa assim.
Aí explode a incursão.
Exato.
Dá o erro. É, o Kang vence, assim como o Thanos.
Exato.
A gente tem que lembrar que
e
vai
vir. E aí desencadeia o Guerra Secreta.
E aí chega um Beyonder da vida e organiza tudo. É. Mas acho que não vai vir nele, não. Muito grande.
A gente tem que lembrar que tem que ter o Doutor Estranho 3 ainda, né?
A gente não sabe quando que vai lançar.
Mas pode ser que lance depois, porque a gente tava falando
não,
antes.
Não, eu
pode...
acho que chega nessa fase 6.
Mas
nessa
vai
fase
ter, já
tem
é confirmado.
Marvel 3 ainda, Shang-Chi 2.
Porque pode ser que tipo ele faça o papel em Dinastia de Kang, tá ligado? Apresentando essa coisa de incursão e tal.
É.
E não que necessariamente ele tenha um Doutor Estranho.
É, tipo, a cena pós-crédito dele ligou em outro filme, não dele, entendeu? Que às vezes isso acontece.
Não, sim, acontece. Eu acho que o Doutor Estranho vai ter o seu terceiro filme.
Vai ter,
mas vai ser antes do Guerra Secreta?
Antes do Guerra Secreta.
Eu não sei, não.
Anunciado isso?
Acho que não. Não, eu tô falando o que eu acho.
Ah, tá.
Eu acho que vai ser antes de Guerras Secretas e que vai ter.
É.
Porque...
Naquele calendário que tá faltando pra encaixar, certo?
Sim, algumas coisas vão ter lá de...
Pode ser.
Referente a isso. É porque tem muita coisa, tá ligado?
Eu discordo.
É que, tipo assim, eu acho que o Doutor Estranho pode ser um dos poucos personagens que vai, tipo, sobreviver pra próximo reboot, tá ligado?
É.
Eu acho que, tipo assim, ele é um dos que mais faz sentido de permanecer.
Sim.
Então...
Sim. Acho que vai depender do cachê dele. Se ele for cobrar muito dinheiro, a Marvel mata.
Mas ele falou que gosta, que ele quer fazer mais.
Se ele for humilde... Ó, tem dois filmes entre o Dynasty de Kang e Guerras Secretas.
Uhum. Mas pode ser
série.
Pode ser série. A gente não tem certeza absoluta do que vai sair, mas então é especular mesmo.
Seria
mas
foda se fosse em Doutor Destino.
Ó, ainda não tinha... Não tinha nada do novo aí.
Sonhar.
Cara, desistir.
Talvez vai ter alguma coisa nova. Ah, também não sei. Também.
É Morbius 2. Aí tá
esse lance da Marvel anunciar tudo rápido é que ela quer trazer mutantes logo, mano. Ela quer rebootar o universo porque tá confuso pra uma galera. Então, rebootar vai trazer mais gente.
Uhum. É. Então, por exemplo, se não for o Doutor Estranho 3, o Dinastia de Kang seria o filme... É ideal pra explicar as incursões e ver elas acontecendo na prática, porque a cena pós-crédito, ela, a Claire chegou lá falando, você iniciou a minha incursão, você vai ter que parar e tal. Tá, então vamos. E aí eles entraram no portal e beleza. É, eu
então,
acho que
eles entraram no portal, eles podem sair no dinastia.
Sabe por que eu acho que não vai ser num filme dele? Porque as incursões eu acho que vai acontecer em Guerras Secretas. Então o filme dele seria tipo assim, só pra mostrar que tá dando merda, ia sustentar tipo 2 horas falando, ó, vai dar merda. Sei lá, acho que seria meio cansativo. Uhum. A não ser que tenha outro plot em Doutor Estranho 3 e vá trabalhando em conjunto com as incursões.
É, porque,
pra mim faz mais sentido.
O Caio citou o filme do Nova, por exemplo. Eu duvido que o Nova possa ter um filme solo pra ele, mas eu vejo muito bem ele entrando ou nos Guardiões ou até mesmo em The Marvels. Eu vejo ele entrando nesses dois filmes, entendeu? É, deixa eu ver, alguns filmes cósmicos.
Não, mas sem ser o Nova, já tem um filme exatinho que
sim,
entraria
sim,
ali.
Sim, a gente já conversou sobre isso já. Pois é, eu acho que o Nova entra como...
série, talvez.
Não, como um cara secundário em um filme dos Guardiões ou em The Marvel.
Quarteto,
tipo que vai
que encaixa
ter...
bem também o Nova.
O Marvel, o Nova também entra
tipo
muito bem.
Tipo que vai ter com o Adar Arlock agora, em Guardiões da Galáxia 3.
É.
Exato. Eu acho que ele se encaixa muito bem em The Marvels.
E funcionaria bem, porque apresentaria ele num filme e depois faz uma série dele.
Exato. Mostra ele como ser poderoso e tudo mais, mostrando aí no Dinastia de Kang. Inclusive, eu até vi uma imagem interessante hoje, foi de quadrinho do Hércules batendo numa variante do Kang. E aí eu achei isso daí da hora, eu falei, caralho, vai com certeza rolar uma parada. Vai.
Tem o Hércules, né?
É, tem o Hércules agora.
Então. É, o Hércules, com o Hércules por causa do filme do Thor, mano.
O Hércules faz parte da nova leva de Vingadores, então sim, talvez pós-Guerra Secreta... Ele deve estar em Guerras Secretas e pós-Guerra Secretas ele deve ser um dos Vingadores também.
Guerra Secreta vai ter todo mundo, né, mano?
Sim, sim.
Será que dentre esses aí vai ter o Thor 5?
Acho que é depois também.
É, eu acho que é depois
eu
também.
Eu acho que, ó, Doutor Estranho 3, Thor 5, Shang-Chi 2... Todos esses vai vir só depois do Guerra Secreta.
É, assim, lembra eu que a gente acho. Fez? A gente já tem os confirmados da Marvel mesmo, que é tipo... Que é Capitã Marvel 3, Shang-Chi 2. Sei lá, o Shang-Chi 2, tinha...
O Magno,
já entrava ali.
Só complementando o que o Luiz disse, eu vi uma entrevista do diretor do Dinastia de Kang, né, que é o diretor do Shang-Chi, ele falou que ele combinou, né, acho que com a Marvel, com Kevin Feige e tudo mais, em dirigir 3 filmes. Não lembro exatamente da notícia exata, mas realmente tinha. Esse contrato se finalizava com o Dinastia de Kang. Então eu acho que vai ter o Shang-Chi 1, né, que já teve no caso, o 2, uhum. E aí o Dinastia de Kang. Uhum.
Pode ser.
Mas eu não sei exatamente disso, não sei se realmente.
Bom,
se
Eternos 2, lembrando, Eternos também foi confirmado, então, sim. E foi confirmado há muito tempo. Uhum. Então deve ser lançado nesse meio tempo aí, de alguma forma.
O Eternos tem que levar, porque eles mexem com uma parada cósmica acima de tudo que a gente viu já, né?
Sim. Só que assim, eu queria o núcleo dos Eternos em outra hora. Eu queria ver a briga de Celestiais versus Vingadores um dia. E aí tu vai trazer Celestiais agora com o Eternos, sei lá.
Mas
sei.
Traz depois do Guerra Secretas também.
Pode ser.
Dá pra fazer outra coisa com os Celestiais sem ser um filme dos Eternos, né?
Pode ser. Pra
fazer saga.
É, porque tipo, mano, o pessoal fala muito de Galactus. Galactus é Quarteto Fantástico.
Mas não tem espaço ainda, sim, não. Só sim. Se for num Quarteto Fantástico 2, que aí só vem depois do Guerra Secreta.
Porra, eu não queria ver com o Galactus agora, velho.
Eu também não.
Não, só depois do Guerra
Secreta. Ia dar uma nerfada nele do caralho, não, tá ligado? Pra resolver em um ou dois filmes no máximo.
Não, vai ser só depois de Guerra Secreta, com certeza. Tem nem espaço, pô. Quarteto Fantástico 2 não tem como ser lançado nesse ano aí, não.
É muita coisa, né?
2024, já lança 2025 outro Quarteto Fantástico.
É, como, seria não. Doideira. É. Mas eu não duvido também.
Ah, eu duvido.
Você
duvida?
Os caras meteram 2 Vingadores no mesmo ano, por que não vai pôr o Quarteto Fantástico em 2 anos?
O Vingadores é um evento da Marvel toda, né?
Pô, mas Quarteto Fantástico.
Eles só
estão
fazendo isso porque tá uma merda. E aí eles querem realmente hypar o universo de heróis pro próximo que vai surgir. Então já tá tudo uma merda? Vamos finalizar bem.
O Kevin Feige falou, mano, eu não consigo hypar sem meus Vingadores,
velho. Lembrando que a Sony, ela divulgou uma data pra um filme ainda não nomeado, pra 7 de julho. De junho.
De quando?
De 2024.
Não, Homem-Aranha 4, pô.
Craven, mano, tipo, eu acredito... Tem muita gente falando, um espetacular, o Venom 3, mas eu acredito que é o Homem-Aranha 4.
Não, provavelmente, porque o Homem-Aranha precisa estar na Dinastia do Kang e também no Guerra Secreta.
Sim.
Talvez até no Quarteto ele apareça, sei lá.
Legal que encaixa bastante, muito bem aqui, né? 7 de julho... De junho de... caralho, sempre esqueço essas boas. Junho de 2024. Então, é como eu até falei. Antes...
Seria no inverno ali, né?
O winter. Exato. Seria antes do filme do Quarteto Fantástico, que segue em novembro.
O mundo perfeito pra mim, o Homem-Aranha apareceria no Dinastia de Kang, Guerras Secretas e no Daredevil. Pra mim, assim, acabou. Tá perfeito. Só que eu não sei como é que tá a relação do Homem-Aranha com a Marvel e a Sony.
Tá muito boa.
É, mas não deixaram ele aparecer na She-Hulk?
Não, tá boa mesmo.
Mas não deixaram ele aparecer na She-Hulk.
É verdade.
É, sim, eu ouvi isso daí mesmo, que não deixaram
ele aparecer. Será que apareceu em Daredevil? Porque, tipo, mano, hyparia demais o Demolidor. Uhum,
sim, com certeza.
Seria muito foda.
Mas aí a Sony ganha o quê com isso?
Ah, alguma coisa vai ganhar, né?
Eu acho que ele pode vir aparecer pelo fato dele ter aparecido já no filme dele, né?
Aí faz o inverso agora.
É verdade, isso faz sentido.
Aparece, aí depois ele vai ter o filme dele antes do filme do Quarteto Fantástico.
Talvez essa parte até deu um acordo, né? Falou, deixa o Demolidor aparecer no filme seu, Sony. Mas o Homem-Aranha tem que aparecer na série também.
Sim, vai hypar tudo. É a maior série que tem atualmente, né? De quantidade de episódios.
18, né?
18 episódios, é muita coisa.
Tem mais alguma notícia aí da Marvel?
E aí, Tutuba?
Você quer botar o trailer de Loki 2?
Eu ainda não vi. Ainda não vi.
A gente pode
também
ver.
Também não vi, não. Vamos
ver. Eu só vi as descrições.
Vou botar pra galera aqui, só um segundo.
Por que o Kevin Feige faz isso, velho?
Kevin Feige!
Tá.
TVA. O Loki lá atrás.
Luke.
O Loki chegando confuso. Quem tá mexendo nesse livro, eu acho que é o amigo dele, pô.
O Morbius.
Morbius.
É Morbius ou é Morbius?
É Morbius.
Morbius sem o R.
Sem o R.
Ah, então é tipo a poltrona Morbius.
É tipo.
Caraca.
Caraca,
é o Loki confuso, parece.
Olha lá, no lugar de areia.
O Loki confuso numa sala, o Loki confuso numa areia.
O Loki preso.
Demorou pra vazar, hein, mano?
Preso e confuso.
Demorou o bagulho.
Demorou isso aí.
Loki é o Kang confuso na sala.
Ele tá confuso tremendo, pô.
Tentando
caraca,
fugir.
Lá. É o,
tá podando. É, tá podando alguma coisa.
O negócio de podar, tentando podar o Kang, ó. Cara, o Kang tá parecendo tribunal vivo nesse negócio. É. É o Kang com a cabeça do tribunal
será
vivo.
Será que é o conselho dos Kang?
Talvez. Agora ele colocou o rosto dele mesmo, né, como chefe da TVA. Essa aí é a Sylvie.
É a Sylvie.
Ah, o carinha lá que cuida dos documentos.
Mora logo ali.
Opa, aqui da dinheiro. Quem?
Não consigo. Viagem no tempo, em carros antigos ali.
É, você pode ter ido pra outro universo, sei lá.
Um avião,
no tempo.
Parece.
A Ravonna ali, né?
Avião.
A Ravonna é a mulher do Kang nos quadrinhos, né? Olha lá, o Morbius com...
Terno.
Terno. Pá. Smoke isso aí, né? Terno.
Smoke.
Cara, aquele ali parecia o fanático, o negócio na cabeça. Acho que era outra parada.
Ah, mano, trailer bem ok, hein? Deixa eu ver esse finalzinho aí.
É, deixa a gente.
É que a gente não sabe o
né?
que eles estão falando, né?
É, pode falar.
Isso que é foda.
Os caras que estão citados ali na frente estão muito de boa, viado.
É.
Eles vão te matar. Loki 2.
Eles estão só conversando e almoçando, igual tava rolando na série ali.
Mas esse Mobius não é o mesmo do outro, né? Não tem memória.
Talvez ele tenha as mesmas memórias,
tudo.
É.
É. Até a confiança do Loki, essas coisas tudo voltar a conseguir. Bom. É isso.
É, eu gostei da primeira temporada, acho que vai ser legal.
É, notícia.
Ah, isso aí é legal, hein? Isso daí foi maneiro, pô.
É que vazou que a série vai ter 52 minutos.
Sim, sim.
Então provavelmente vai ter uns 10 de créditos e vai ter...
42 minutos, né, o episódio.
42 minutos o episódio, bastante tempo.
E as, o quê? Que tem aí embaixo? As críticas? Dá... Abaixa aí um pouquinho, por favor.
Warrior,
tá falando bem?
É, parece que sim, deixa eu só ver se eles estão realmente... Pode abaixar, pode continuar abaixando. Ó, críticos. Ó, tem, a gente tem alguns twitters aí. Twitters. Twitters. É. Lê aí, Luiz, que eu tô... Meu, sem óculos.
Nossa exibição secreta foi Werewolf by Night e Radical como o Inferno. Quer dizer que foi muito boa, né?
Incrível.
Parece como totalmente que a Marvel levou a Máquina do Tempo de volta para a década de 1940 para criar um filme de terror barra aventura foda. Ó, a tradução tá traduzindo palavra agora. Todos acenos incríveis para o terror clássico e muito mais também.
Tá,
o, que é uma o que é uma surpresa divertida.
Então, um filme de terror foda. Será que vai ser aquele
aventura.
Comédia que a gente falou? Ou vai ser
é, eles falaram
vai que... Vai ser terror trash, eu tenho certeza.
É, porque falou que parece que pegou uma clássico. Máquina do tempo de volta pra década de 40, então eles fizeram algo igual se fazia na década de 40 mesmo, né? Vai ser igual aquele trailer lá, a série toda.
Tem mais algumas opiniões aí por baixo, ó? Alguém do Collider acabou falando isso aí.
Tá bom. Lobisomem da Noite é um deleite de Halloween do UCM que eu esperava. Uma ode deliciosa aos filmes clássicos de monstros com dublês, design de produção e efeitos no nível do MCU. Amei a dinâmica entre os personagens de Gael Garcia Bernal e Laura Donnelly e, oh meu Deus, Hart Sanson Harris tira o máximo proveito de um papel especialmente delicioso. Uma trilha sonora e uma vitória de direção para de Aquino. Design de cenários, efeitos, criaturas, coreografias de luta e gore em preto e branco são todos estelares e ele e a diretora de fotografia Zoe White sabem apenas como fotografá-los.
Ó, tá falando, eu gostei daquela parte ali, ó, que fala assim, efeitos no nível MCU. Então eu acho que os efeitos não vão ser todos trash, vai ter alguma coisa como referência.
Depende, mano, os efeitos estão ruins agora.
Os efeitos do MCU estão trash.
Não, mas assim, eu acho que realmente vai estar mais realista, porém ela fala, ó, design, efeitos de criaturas, coreografia de luta e gore em preto e branco. Então realmente parece que vai ser tudo preto e branco e talvez com os efeitos da Marvel.
Eu imaginei que já imaginei que seria isso mesmo.
Os efeitos são bons, tudo só que são da técnica que usavam nos anos 40, né? Sim. Parece que tá bem claro isso.
É, aparentemente, pessoal, quando a gente tem esse tipo de opinião vindo a surgir de vários e vários jornalistas, é porque surgiu uma sessão teste, ou até mesmo a exibição já aconteceu, e a galera já tá opinando referente a isso. Quanto tempo falta o quê? Uma semana e meia?
É 10 de outubro,
Halloween,
né?
É a última sexta-feira, não é?
Mas vai sair dia 10 de outubro,
não,
não é?
Não, dia 10 de outubro.
Eu acho
dia
que 10 é, não é?
De outubro.
Não é
dia 31,
não? Acho que é Halloween, não é?
Halloween.
Já fiz a data aí.
Eu acho que é dia 10 de outubro.
Dia 10 o Halloween mais, é dia 10 de outubro.
Não,
não sei
então,
se
mas eu acho que não vai sair no dia
não,
do Halloween.
Não, não é dia 10 de outubro. Meu aniversário não é no Halloween.
Não, não é Halloween, mano. É dia 31, porra.
Pesquisa aí, isso. Estreia do
Halloween,
Werewolf
dia
by Night.
Dia 7 de outubro. Dia 7
mas
de outubro,
não é Halloween,
tá vendo?
No caso, Halloween é dia 31.
É só o mês do Halloween, né?
É, no dia 7 de outubro, então, a gente vai ter a série.
Entendi.
É, falta então pouco.
Falta muito
duas
pouco.
Semanas, né?
Nem isso.
É, mas aí, a gente vai estar... Tá, vai ser segunda, vai ser quinta, sabe dizer?
Eu acho que deve ser uma quinta.
Porque a gente vai estar tá na...
BGS.
Na BGS, né? Inclusive, compra seu ingresso e acesse lá na BGS. Hã? Porque a gente vai estar lá o encontro com vocês lá, então é nóis.
Que dia que vai ser que a gente vai estar? Dia 7 mesmo, né?
Dia 7. Vai ser num sábado, acho.
Deixa eu só domingo. Confirmar aqui pra quem. Sexta?
Né? É uma sexta, então. Não, mas é isso. Ó, tem...
O cara falando, eu amei, Lobisomem da Noite. Gostaram muito. Michael Giacchino arrasou em sua estreia na direção da Marvel Studios. Espero que ele seja dirigido novamente em breve. Nota 7.
Que ele dirija novamente um filme. Saiu uma notícia do Super
muito
Choque.
Incrível. 7.
E tem notícias também do Superman, do Henry Cavill. Vamos falar um pouco disso.
É, então,
mas
você quer falar do
Super Choque primeiro?
Qual a notícia aqui? Do Super Choque?
Não,
saiu que o quadrinista do Super Choque tava tendo muitos rumores, o pessoal falando, ah, agora que a Discovery cancelou tudo, né, a HBO junto com a Discovery lá, a Warner no caso, ah, vai cancelar também a série do Super Choque, ninguém mais fala disso.
É sério o filme?
O filme do Super Choque. Aí veio o quadrinista do Super Choque lá, da DC, e falou, gente, parem com esses rumores. Super Choque tá em produção e vai sair. Só esperem. Água paciência.
É o Michael B. Jordan que tá dirigindo?
Ele é produtor.
É produtor. Entendi. Só que talvez é meio ator, a gente não sabe. Ninguém, não saiu nada ainda. Mas o quadrinista lá, oficial, da DC, falou que tá produzindo, vai sair sim, só ter mais paciência.
São os quadrinistas que estão divulgando mesmo, desde do DC Fandome.
Uhum.
Eles que estão falando, chegando lá, pô, a gente tá produzindo o roteiro. Mas não tem nada oficial, não anunciaram o ator ainda, não anunciaram o diretor.
Mas tá bem na calma, bem devagar mesmo.
Tá em produção, mas diz que, cara, a DC parou de produzir o que não tá produzindo. Tá, a produção de tudo tá parada atualmente, tá ligado? Eles não cancelaram, mas também não tá andando. Provavelmente não tá andando nada.
Eu acho
que
eles devem organizar nesses próximos 1 ou 2 anos, depois volta com tudo. Alguma coisa assim.
É, acho que ano que vem, mano. Ano que vem, quando fizer o DC Studios, aí começa, pô, gravar.
O que a gente tem pra ano que vem de DC?
Ah, tem o Aquaman 2, que adiaram pra dezembro. Tem o Shazam 2, que é em março. E o Flash, que se o Ezra
Aquaman
Miller
é dezembro do ano que vem.
É.
Aquaman do dezembro do ano que vem.
Dezembro, adiaram. É que eles regravaram umas cenas com o Ben Affleck aparecendo lá com o
Batman.
Ele
vai ser depois de Flash?
Depois do Flash,
Tem bosta. Alguma série?
Hã?
Tem alguma série da DC?
Cara, tem a série do Superman e Lois, tem a última temporada da série do Flash.
Todas vão sair no ano que vem.
Ano que vem, é.
Entendi. Série assim anunciada nova, não. Tipo, Lanternas Verde, nada, né?
Tá anunciado, eles não cancelaram. Tá igual o filme do Super
Mas vem pro ano que vem, não, né?
Falaram que vão começar a gravar ano que vem.
Ah, então vai demorar ainda,
basicamente.
Mas tá bom, né?
Atualmente tá parado. Eles só estão produzindo esses 4 filmes que vão ser lançados.
Animação,
né?
Alguma coisa, você tá sabendo?
Animação, cara, deu uma parada também no.
Mano, dá medo, né, velho? Tipo assim, é a chance que eles têm pra arrumar. Se começar a cagar de novo, acho que eles vão falar: foda-se, filme de super-herói, tá ligado? Não vou fazer mais filme de DC.
É, então, pelo
porque
que...
não é possível, velho. Eles têm. Deu ruim. Pra eles deu ruim, né? Porque a Warner foca muito nesse negócio de dinheiro. Então daí, o que eles fizeram? Aceleraram produções. Começou o Homem de Aço, depois de ataca Batman vs Superman, Liga da Justiça e foda-se o desenvolvimento de todo mundo, tá ligado? Sem filme de Flash, sem filme de Cyborg, sem filme de Aquaman, nada. Só ataca lá.
Só ataca os caras lá e já era.
Aí, essa pressa acabou dando ruim. Agora é hora de parar e pensar.
É o que eles estão
fazendo.
Vamos
devagarzinho. Agora é o pulo do gato. Se errar agora, fudeu.
Não, mas pelo que eles estão divulgando, pelo menos eu tô gostando dos planos.
Ah, e Joker 2?
Hã?
Joker 2 e The Batman.
Vai sair em 2024.
Eu acho que é por isso que é difícil eles desistirem e tacar. Ah, quer saber? Foda-se. Eu acho muito difícil porque, ao mesmo tempo que eles têm muitos erros, eles têm alguns acertos. Entendeu?
Não, Joker, os universos autocontidos estão acertando, tá ligado?
The Batman.
E pelo que o David Zaslav falou, o plano é, mano, eles não vão anunciar nada agora. Então tentando lapidar esses filmes que já tem confirmados pra ficarem o melhor possível. E mudaram os planos, né? Que nem o do Adão Negro agora. Tem vários rumores que o Henry Cavill vai aparecer como Superman na cena pós-crédito.
Qual é esse negócio aí da cena? Eu vi que você fez um vídeo, só que eu nem... Eu vi muita gente falando sobre isso daí.
Então,
que rolou esse vazamento dessa cena pós-crédito?
Então,
é um vazamento mesmo?
É um vazamento. Esse vazamento tá rolando há muito tempo já.
Tá.
Quando rolaram as exibições testes, primeiro falaram que quem assistiu falou que assim, acho que há 2, 3 meses atrás, a cena pós-crédito seria a Amanda Waller falando com o Superman sobre o Adão Negro. Que o Adão Negro voltou. Só que aí a gente veria o logo do Superman, não teria o rosto, tá ligado? Beleza. Aí a galera começou a xingar pra caramba. Falou, pô, como assim, que merda é essa? Não vai ter o cara voltando?
Toda hora silhueta.
Aí começaram a cobrar o The Rock. Falou, pô, mano, você tá produzindo um filme aí, tá ligado?
Uhum.
Você é dono da agência 7 Bucks, que agencia a carreira do Henry Cavill. Uhum. Mano, dá um jeito de trazer o cara, velho.
Ameaça ele.
É, falou, pô, a gente não quer mais, tá ligado? A galera começou a bater. Aí, o que aconteceu? No início de agosto, ele respondeu um desses pedidos dos fãs, falando que, pô, cara, eu passei minha carreira toda ouvindo vocês, desde quando eu lutava nos clubes lá e tudo mais, e tenho certeza que eu tô ouvindo vocês agora. Entendi. Falou isso. Aí saiu uma matéria no portal Heroic Hollywood, dizendo que no início de agosto, o Henry Cavill foi visto no set lá do Reino Unido, gravando cena pra DC. Aí, duas semanas atrás, veio o vazamento que a cena mudou, que apareceria realmente o Henry Cavill com o rosto do Superman, falando com o Adão Negro. Isso prepararia terreno.
Só me confirma se essa descrição é realmente a certa ou só ouvi falar.
Ah, fala aí.
Ó, eu ouvi o seguinte, que o Adão Negro chegaria, se encontraria com o Superman, e aí o Adão Negro falaria, ninguém desse planeta vai me parar. E aí o Superman responderia, ainda bem que eu não sou desse planeta.
Essa foi a descrição.
Caralho!
De verdade.
Sim.
Apesar da emoção apesar da emoção do Caio, eu achei meio bosta.
Não, vai se lascar.
Tá maluco?
Isso é bosta, eu achei, mano. Porque eu queria que ele falasse que ele é desse planeta sim, mano.
Ele não é desse planeta.
Ele não é.
Ele é, velho.
É só pra dar uma zoada.
Ele não é. Simbolicamente, ele é.
Tá, mas aí ele não é do planeta, pô. Ele é um.
Não, tudo bem, mas eu gosto quando fala que ele é. Por quê?
Ah, não.
Não, porra. O Superman, a essência dele é ele falar que ele é humano, pô.
Ele se provar como ser humano.
Ele é mais humano do que os humanos. Mas
ele
falou
aquilo pra dar uma patada no Adão Negro. Não foi, tipo, foi só pra dar uma patada no Adão Negro. Não é pra...
Não, seria da hora se ele fala assim: eu sou desse planeta e eu vou te fuder.
Não, achei tão impactante.
Eu vou te fuder.
Porque ele pega e fala.
Pô, se ele falasse eu vou te fuder, não é impactante.
Aí é o Billy Bruto. Aí é o Billy Bruto, pô. Fala.
É o Capitão Pato.
Então, mas tem mais ainda. O The Rock deu uma entrevista, acho que na sexta-feira. Eu fiz vídeo disso até no domingo. E ele disse assim que, pô, o plano dele não é só pra esse filme do Adão Negro. Que ele gostaria de colocar o Adão Negro enfrentando os outros grupos da DC também. A Liga da Justiça, Esquadrão Suicida e tudo mais. Ele quer colocar o Adão Negro como um vilão de uma mini-saga, assim, da DC, tá ligado? De um arco da DC, é. E aí, simultâneo com isso, a Grace Randolph, que é uma insider, disse que o The Rock tá conseguindo colocar os planos dele em prática dentro da DC.
Que legal. Falou
que tá dando certo.
E o Kevin Feige
virou
Kevin
Feige. Ele tem os planos dele.
Eu vejo a luta do Superman e do Henry Cavill sendo do Adão Negro do Superman sendo a última. Antes disso, tinha que ter um Adão Negro lutando contra algum outro grupo de heróis, mas não tem
isso. Não, vai ter, ele vai lutar com a Sociedade da Justiça no filme.
Não, tá. E aí, vamos supor que ele vai fazer 3 filmes. Aí o segundo vai ser ele lutando contra quem? Porque eu acho que o Superman tem que ser o último. Pra realmente acabar.
Entendi. Não, mas é.
Também
o último é o Shazam. O último é o Shazam. E aí acaba, o Adão Negro morre.
Cara, eu gosto muito dessa ideia porque.
Então, o Superman vai perder no segundo?
Ah, vamos ver. Vamos analisar o que acontece quando rola essas lutas nas animações e nos quadrinhos, né? O Superman não vence o Adão Negro definitivamente. Porque o Adão Negro tem o poder que o Superman é vulnerável, que é a magia. Uhum. Então, nas lutas treta entre Shazam e Adão Negro, o Superman é sempre um coadjuvante. Eu acho
Shazam
que...
e Adão Negro, sim.
É, a luta principal é Shazam e Adão Negro. Então eu vejo esse mini arco, se for acontecer, tipo assim, vai começar nesse filme agora. A Liga da Justiça não vai estar disponível. Aí a Amanda Waller aparece e pede pra Sociedade da Justiça, que é um outro grupo ali, que tem o Senhor Destino que tá mais velho e tem alguns mais novos, a Ciclones, Maga Átomo e tal.
Uhum.
Aí a Sociedade não vai vencer o Adão Negro, vai tomar o cacete dele, só que aí aparece o Sabaque. Aí o Adão Negro vai lá, vence o Sabaque, mas continua ali, pô, eu sou foda, ninguém me vence.
Uhum.
Aí a Amanda Waller faz igual lá no final de Pacificador, que o grupo que ela fez não conseguiu vencer lá as borboletas, aí chamou a Liga, só que a Liga chegou atrasada. Aí fala, pô, vou chamar a Liga da Justiça pra vencer o Adão Negro. Aí acontece essa cena pós-crédito, o Superman chega lá e fala, pô, eu não sou desse planeta. Aí prepara terreno pra luta, tá ligado?
Entendi.
Aí no próximo filme, a gente veja o Adão Negro querendo acabar com o campeão do Mago Shazam, o novo campeão, e a Liga tentando proteger o Shazam. O Superman, assim como nas animações, tenta proteger, só que ele é vulnerável à magia. Se lasca.
Luiz, entendeu?
É coitado do Superman, né, mano? Batman vs Superman já perdeu pro Batman, agora é contra o Adão, vai perder. É. Foda-se o Superman então, pô. Não dá importância.
Mas contra o Adão Negro em específico faz sentido.
Não, faz sentido.
Contra o Batman, porque o Batman é fraco.
Nos quadrinhos, eu já vi o Superman vencendo o Adão Negro e perdendo pro Adão Negro.
É.
Então acontece os dois, mas é que o Superman tá tendo uma fase ruim nos filmes, hein?
É, porque eles no ADC tem essa dificuldade de, pô, o Superman.
Mas na Liga ele tava foda.
É, no Liga da Justiça, principalmente no do Snyder, né?
Ele vai lá e... Não, nos dois é legal. Tipo, porque ele dá desviadinha do...
É, no do Joss Whedon, ele é a única coisa boa do filme, cara. Do Superman.
O que me deixa mais hypado é que o The Rock é um cara que sabe vender.
Ele sabe,
ele sabe. Então, eu acho que ele vai colocar realmente o que a gente quer ver. É Batman, não. É Adão Negro, fala The Rock. Adão Negro versus Superman? Então é isso que vocês vão ver.
É, entendeu?
Vocês querem ver eu contra o Shazam? Eu vou lutar contra o Shazam.
Aí que assim, o Superman dá uma cancerona nele, só que aí ele consegue chegar no isso. Shazam. Entendeu?
Aí o Shazam vai lá e fala Shazam e derrota ele.
Entendeu? É. No mesmo equilíbrio que a gente teve, o. Pô, vocês são. Tudo bem que a DC surfou um pouco no Guerra Civil, que foi o. Team Cap contra o Team Iron,
na verdade,
né?
Foi o contrário. A Marvel que surfou no Batman vs Superman.
Tem certeza?
Porque a DC anunciou primeiro. Aí o Kevin Feige pegou e falou, mano, vamos correr pra fazer primeiro que os caras.
Vou confiar então que foi... É esperto, vou confiar nesse DC. Que foi... Porque eu conheci o Team Cap, Team Iron, bem maior do que o Team Bat, Team Super, entendeu?
É porque o Sam tava num momento melhor na tudo época,
Pode ser, realmente.
E isso que ele tá falando é verdade. Que assim, tanto que a DC não tá conseguindo construir o Superman e a trindade forte... Que, pô, aquela cena do Capitão América chegando lá pra salvar a Wanda e o Visão, lá em Guerra... Em Guerra...
Você viu?
Em Guerra... Não, era no Ultimato, acho. Início do Ultimato.
É no Guerra Infinita, quando a Wanda tá lá
no Guerra Infinita, é isso?
Do Corvus Glaive.
Isso, e aí joga lança, o Capitão chega. Aquela cena traz uma esperança muito foda, e todo mundo... Ele chegou, caralho, o Capitão tá ali, vai ajudar.
Não, mas é porque o Capitão América é o Superman do Sam.
Então,
ele
representa... E aí eu falando, cadê... Teve o mínimo disso, que foi lá contra o Lobo da Steppe, ele chegando e tal, mas eu não senti do mesmo nível que eu senti lá.
A DC, é claro.
Eu quero ver esse Superman.
Daqui pra trás, é indiscutível que a DC não construiu isso, tá ligado? Não tem discussão. Não dá pra querer comparar, a gente já passou disso.
É que eu acho que se você continuar fazendo ele perder sem deixar ele foda... Ferra mais o personagem.
Mas acho que ele não vai perder, cara. Ele vai dar esperança pro Shazam lá, entendeu?
É, vamos ver como vai ser feito, né?
Eu acho, eu não sei. Eu acho que a volta dele tem um, caso aconteça mesmo, tem um peso muito grande, porque, meu, nesses anos a galera não deixou a DC em paz. Todo ano é hashtag Henry Cavill Superman, volta, tá ligado? Ele ficou bem mais querido do que era antigamente. Então, eu não sei, cara. Mas é que o Adão Negro faz sentido ser uma batalha parelha, entendeu? O Adão Negro não é um cara pra tomar um cacete do Superman fácil,
não,
assim.
Não, é. Eu acho que assim, seria fácil, porque você agrada gregos e troianos. Não põe só uma luta entre os dois. Põe uma luta lá, mas no começo, pá, Superman ganhou, o Adão Negro falou, ih, rapaz, o maluco é brabo mesmo, meteu o pé. Só que ele volta mais puto, volta mais forte, com estratégia, alguma coisa assim, dá um pau no Superman, dá um pau no Shazam, Superman e Shazam mete o pé, aí tem a luta final, o Adão Negro consegue chegar no Shazam, tá ligado? Não é que um perdeu e outro ganhou. Todo mundo perdeu e ganhou.
De luta a Paulo entende, né? Já passou por várias. Exato, aí.
Eu acho que é uma boa,
E tipo assim, cara, essa nova trama do DCU não vai envolver só o Superman. A Mulher Maravilha vai aparecer no Shazam 2.
Legal.
O Batman do Ben Affleck tá confirmado no Aquaman 2. Então a Trindade, eles não vão fazer filmes em si dessa Trindade agora. Mas ela vai estar presente nessa reconstrução do DCU, digamos assim.
Não, legal.
Vai ter dois Batman no filme do Flash, tá ligado? Então eu acho que eles vão fazer meio como que o Sam fez lá no começo. Que, pô, pegou o Homem de Ferro, que não era o herói tão conhecido, o Thor, e colocou eles protagonistas. Aí você pega e coloca o Adão Negro agora, que é um personagem que nunca foi adaptado. Que é um personagem forte, é um personagem complexo também.
Com The Rock.
Acabou, nem precisa de mais nada.
E dá uma saga, e adapta ele, você dá liberdade pros caras criar. E o que mais me chama a atenção nisso é, pô, colocar o Adão Negro como vilão. Que eu tava com medo de fazer o Adão Negro ser tipo um heróizinho, igual
Um Venom.
O Venom, igual o Morbius, tá ligado? Fazer um roteiro genérico. Pelo que a gente tá vendo desse filme... vai ter o grupo de heróis, que é a Sociedade da Justiça, vai ter o Adão Negro, que vai ser o vilão, e a sociedade vai perder pro Adão Negro.
Sim.
Tá ligado?
Tem
é o que a gente tá vendo.
Tem que ser isso.
Então, se eles colocam o Adão Negro como vilão, aí traz Liga pra enfrentar o Adão Negro, traz Superman, traz todo mundo, e Adão Negro querendo pegar o Shazam no final da saga, cara, é algo revolucionário. O mais próximo que a gente teve disso de um filme de vilão foi o Guerra Infinita com o Thanos.
Então,
eles podem dar um vilão com motivações, ele lá vai perder o filho no passado, explica bem isso, constrói, e faz uma saga legal, cara.
O Adão Negro...
Ô, DC, segue a cal do Luiz, pô.
O Adão Negro perdendo pro Senhor Destino, eu acho meio forçado.
Ele ganhar do Senhor Destino?
É. Tá ligado? Porque assim, mano... E ele é um Senhor Destino já velho. É. Ele já tá lá faz tempo. Era pra ele fazer qualquer coisa.
Só que o senhor
e mandar o cara pra casa do caralho, foda-se, tá ligado?
Mas parece que... Às vezes ele é uma versão nerfada. Às vezes ele não é o principal do universo.
Eu acho que ele vai ser o principal, mas eu acho que ele vai querer convencer o Adão Negro a ser um herói.
É, eu acho que ele vai perder nessa... Mano, mas é igual, porra, o Dr. Estranho perdeu pro Homem-Aranha, tá ligado? Não faz nem sentido, por causa da matemática, porra. É. porra.
É que o filme era do Homem-Aranha, tá pô. É igual
a do Negro. Exato, exato. É o roteiro. É uma forçaçãozinha de barra? É, mas tudo bem. Vai ter o seu destino, eu tô gostando pra caralho das cenas que eu tô vendo.
Cara,
dele.
Tá muito bonita
tá
as cenas.
Muito lindo.
Isso tá me deixando muito
e
animado.
Os personagens
também.
Que eu gosto muito desses personagens, tipo assim, mais secundários, tá ligado? Quero ver ainda um gladiador dourado foda assim também, sabe? Quero ver um Espectro. Porra, tem muita coisa legal
cara,
no DC pra gente
é
um ver.
Que... É por isso que eu acho que eles não podem chutar o balde e falar, porra, foda-se, não vou fazer mais nada.
Lógico que não pode. Lógico que não pode.
Tá confirmado ainda.
Vai sair de quando? Sabe?
Tava marcado pra agosto de 2023. Só que eu acho que vai ser adiado.
Entendi.
Eu acho que não sai de 2023,
né?
Não.
Ser delay o adiado, né?
É, mas bom. Talvez saia porque é de baixo orçamento, então talvez os efeitos fiquem prontos.
Ô, gente, vamos dar uma olhada no Gui Superchat que tem?
Vamos ver aí.
Que tem? Já tá uma hora de podcast.
A gente teve o menino Maximus também, tá sempre aí.
Valeu, Maximus. Tamo junto, mano.
Maximus, muito gente boa. Conheci ele no Twitter. Perfil legal, divertido, menino Maximus.
Ó, legal. Aqui, eu ia pedir rapidão. Pessoal, antes dele fazer ali, eu queria perguntar a vocês. Vocês queriam ver, a gente tava até conversando isso, análise toda semana desses últimos episódios de House of Dragon? Se o pessoal fazer uma enquete que quer ver aqui,
a gente traz convidados diferentes toda semana.
Isso.
É porque também a gente tá vendo que tipo, a aceitação de vocês tá sendo muito grande, tá ligado? Seja no canal normal, seja no canal de cortes. Os cortes estão bombando. Então, tipo, se a galera quer ver, vamos dar pra
ver. Coisas que não é só nerd do mundo dos heróis, mas tipo, House of Dragon, Senhor dos Anéis.
Pô, o último episódio foi muito bom, cara.
Foi, mano.
Caraca, velho. Queria falar dele. Vamos falar dele, dane-se.
Caraca, faz um corte aqui.
É.
Então, assim, o Tutubo vai fazer uma enquete ali que a gente quer saber de vocês. Vale trazer um episódio aqui toda semana,
até
né? Toda
acabar
segunda,
essa
talvez.
Temporada, né?
Acho que falta 3 episódios, não é isso? São 8?
Falta 4. Tem
então
7, 8,
são
10,
então. Então é isso. Faltam 4 episódios. Dá 4 lives de House of Dragon. Corte pra caramba. Muito assunto. A gente traz mais especialistas. E no final a gente traz o Dinho e a Carol de novo aqui. Uhum. Se vocês quiserem, a gente faz pra vocês aí respondendo dúvidas. Dando as nossas opiniões dos episódios, né? Uhum. Tá cada vez mais sanguinário a parada.
Cara, tá muito sinistro. Esse último episódio foi...
Legal,
isso,
legal. Quero ver.
Ele tá sinistro, tá sinistro. Tá muito bom. Tá muito... Assim, tá bem mais dinâmico do que Senhor dos Anéis. Porque Senhor dos Anéis é meio paradinho. Então... Eu gosto, mas tem gente que vai falar isso, né? Vai falar, eu prefiro House of Dragon.
A minha retenção em House of Dragon é bem maior.
eu
fico bem mais vidrado.
É porque Senhor dos Anéis é muito artístico, né? Então, bem devagarzinho, mas é muito, muito legal também. Pessoal, obrigado a todo mundo que apareceu aí. O pessoal tava falando, faz podcast segunda, quarta e sexta. Estamos pensando, sim, em fazer 3 por semana.
Já vamos falar disso.
Mas aí vai depender do feedback de vocês aí no canal de cortes, no canal principal. A gente quer anunciar novos projetos.
Nossos
pra vocês.
Canais também, assistam nossos vídeos aí,
por
a
favor.
Gente pode fazer mais.
Com certeza.
Se vocês quiserem, verdade. Então assistam.
Mas assim, a gente tá conversando canais. Pra talvez, sei lá, daqui uma, duas semanas, começar 3 vezes na semana. Só que a gente quer melhorar a equipe pra trazer conteúdos mais fodas pra vocês, de várias formas, além dos que a gente já traz. Então a gente tá pensando nisso, em trazer 3 por semana, encher vocês de conteúdo aí. Então fiquem ligados aí no canal, vai ter muitos anúncios legais aí nas próximas semanas. Fechou? Obrigado a todo mundo que assistiu. Passa lá no Spotify, tá? Tem link na descrição e passa também no canal de cortes.
Você pode passar amanhã, amanhã vai ter todos já.
É verdade. E
não
no passa
agora não.
Canal de cortes, vá no canal de cortes. Valeu, gente, obrigado.
Valeu, galera, tamo junto.
É nóis.